Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. Segurança pública é assunto quente no plenário, que reflete muito as ansiedades da sociedade nesse quesito. Inclusive, na Câmara, há uma comissão permanente com foco nessa temática, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. No âmbito dessa comissão, quase 30 projetos que abrangem políticas de segurança foram escolhidos para votação no plenário nessa semana. Os deputados chamaram a iniciativa de Semana da Segurança Pública. De maneira geral, a maioria das propostas alcançou apoio quase unânime, com um ou outro ponto mais disputado. E como a gente sempre lembra, a Câmara repercute muitos assuntos que mobilizam a população nas mídias sociais, na imprensa, nos debates do dia a dia. E enfim, nessa semana, a propósito do tema segurança pública, ações violentas de alguns policiais Brasil afora mobilizaram as atenções no plenário. Sargento Farru, deputado pelo PSD do Paraná, reclamou da cobertura que a imprensa tem feito nesses casos específicos.
Esquece de mostrar que a Polícia Militar de São Paulo, as polícias militares do Brasil, inclusive a Polícia Militar do meu estado, a gloriosa Polícia Militar do Paraná, atende milhares e milhares de ocorrências por dia, defendendo o cidadão brasileiro, defendendo crianças, defendendo idosos, combatendo a criminalidade, muitas vezes com o risco e o custo da própria vida, com salários muitas vezes indignos, salários pífios, não valorizados por muitos governadores Brasil afora, mas tem sofrido ataques da imprensa que se esquece dessa parte positiva, que é a maior parte, as ações positivas das polícias militares.
A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, também comentou o assunto.
A polícia tem que ser preparada para fazer uma intervenção na sociedade que seja proteger a sociedade, realmente prender o bandido e, claro, em casos graves, quando tem tiroteio, quando tem problema, ninguém vai ficar contra o policial na sua defesa se ele matar alguém. Mas nesses casos não era isso que estava colocado. Então é muita agressividade que nós temos que não podemos permitir. Por isso eu acho muito bom que a gente tenha essa semana de segurança pública, porque nós temos que discutir a violência policial.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, lamentou que falhas individuais sejam vistas como se fossem de toda a corporação.
É lamentável ver discursos de parlamentares aqui generalizando. Nós não concordamos com o excesso praticado pelo policial. Mas é tão interessante que num país onde se assassina, se mata mais de um policial por dia, eu não vejo esses discursos com tanta veemência. Quando uma pessoa ou um policial comete um erro, ele vai ser punido com certeza, que a polícia militar não passa a mão na cabeça de ninguém. Agora, esses discursos não somam em nada. E é por isso que a gente percebe que o policial, a cada dia que passa, se suicida, porque não tem incentivo, não tem o respeito nem da sociedade, nem tampouco de parlamentares desta casa.
Esse debate, inclusive, trouxe à tona discussões a respeito do uso de câmeras pelos policiais. O que mobilizou esse viés foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de determinar o uso desse equipamento pela Polícia de São Paulo. Delegado Paulo Bilinski, deputado pelo PL de São Paulo, discursou a respeito dessa medida.
Eu conheço a segurança pública, eu digo que nós temos outras prioridades muito mais relevantes. Eu sou a favor de colocar a câmera no policial, mas primeiro você tem que dar viatura blindada. Primeiro você tem que dar condição de trabalho. Primeiro você tem que reforçar o efetivo. Primeiro você tem que dar remuneração. Aí sim você pode colocar uma câmera.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acha que as câmeras nos uniformes dos policiais valorizam aqueles que são bons.
Eu tenho um projeto nesta casa para obrigar a utilização de câmeras corporais. Veja que o próprio governador do estado de São Paulo, que em um primeiro momento se colocou contra as câmeras corporais, hoje está defendendo as câmeras corporais. Ela protege o bom policial e ela dá transparência, ela aproxima o policial do conjunto da sociedade e ela provoca instrumentos que são úteis para qualquer processo judicial. Portanto, para defender a transparência, para defender os bons policiais, lembro muito, no dia 8 de janeiro, que os policiais aqui da Câmara Federal estavam com câmeras corporais e o Brasil inteiro viu como eles defenderam a democracia e como eles defenderam este plenário.
Fatos e opiniões.
Assim como a segurança, outro tópico onipresente no Congresso é a economia. Recentemente, os projetos defendidos pelo governo para cortes de gastos têm sido razão para os mais diversos discursos. Uns favoráveis, outros a favor com algumas ressalvas, também aqueles completamente contra. Esse assunto seguiu mobilizando polarizações nessa semana. Para Tadeu Venere, do PT do Paraná, não há razão para críticas, especialmente de setores que recebem incentivos tributários.
Se beneficiam com 420 bilhões de isenção, se beneficiam com todo tipo de ajuda, muitas vezes feita pelos órgãos e mesmo pelo processo jurídico, se beneficiam de toda forma, se beneficiam do orçamento, se beneficiam. Mas quando chega na hora de cortar e fala R$5 mil, vai estar isento de pagar imposto. Aí gritam. Acima de 50 mil, tem que pagar imposto. Aí gritam. Agora, querem cortar o quê? Querem cortar BPC, querem cortar salário mínimo, querem cortar a saúde, querem educação. Falar que o governo não cortou na carne, que significa educação, saúde, significa deixar os mais pobres ainda, só quem é muito cara de pau para defender que isso aconteça.
O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, chamou o pacote de cortes de gastos proposto pelo governo de horroroso.
Um pacote que não corta gastos e que repassa a conta do rombo das contas públicas do governo para os mais pobres e para os mais vulneráveis. E talvez por isso seja tão difícil a sua aprovação aqui na Câmara dos Deputados. Na semana passada, as urgências desses dois projetos que estariam para ser votados aqui essa semana tiveram um quórum baixíssimo. Um deles teve 4 votos acima do que é necessário para a sua aprovação. Isso demonstra como vai ser difícil aprovar os projetos aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Mas parece que até membros do governo não querem a aprovação desse projeto aqui na Câmara dos Deputados.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, argumenta que as cobranças do mercado não fazem sentido, especialmente por causa dos números da economia brasileira.
No terceiro trimestre deste ano, o crescimento do PIB brasileiro foi o terceiro maior entre todos os países do G20. O crescimento do Brasil foi igual ao crescimento da China. Aí a pergunta é a seguinte: se o PIB está crescendo acima da média, o desemprego está diminuindo, a renda média dos trabalhadores aumentou, a inflação sob controle, por que dizem que a economia brasileira não está no rumo certo ou que está quebrada? Por que falam de maneira tão irresponsável? Porque essa gente defende interesses próprios. Os interesses dessa gente são os interesses do andar de cima da sociedade.
Na opinião de Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, existe urgência para se buscar equilíbrio fiscal, mas os projetos do governo, segundo ele, não são bons.
O governo deveria cortar em mordomias, em gastos absurdos que tem feito no próprio Palácio, patrocínio de shows privados que cobram ingresso com milhões de reais, sonegação, e cortar em ministérios que ele próprio criou. Tínhamos cerca de 20 e hoje tem 39 ministérios. Cortar em ministérios desnecessários, cortar em empresas públicas desnecessárias e que são ineficientes, dando prejuízo à nação. Algumas delas, não são todas, algumas são imprescindíveis.
Existe a expectativa de que os projetos de cortes de gastos governamentais sejam votados nos próximos dias, antes do recesso parlamentar.
Fatos e opiniões.
Ainda no universo da economia, um projeto que estabelece novas regras de refinanciamento de dívidas dos estados com a União também esteve em evidência nessa semana. Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, vê o projeto como incentivo à falta de responsabilidade fiscal.
É populista, auxilia todos os estados que têm dívidas, ninguém quer pagar suas dívidas, mas o fato é que isso incentiva um risco moral dos estados se endividarem cada vez mais e isso ir para conta da União. Vamos lá, primeiro escândalo é o ponto de que só do primeiro relatório que foi publicado, o impacto para a União é de 40 bilhões de reais. Justamente no momento em que o governo Lula, em que o PT, diz que quer promover um pacote de corte de gastos, de ajuste fiscal, a gente vai estar aprovando um rombo de 40 bilhões de reais agora, com a votação de boa parte dos parlamentares da esquerda, do centro, da direita, da oposição, do governo. Vai aumentar ainda mais a taxa de juros, vai aumentar o dólar, vai aumentar a inflação e depois vão jogar toda a responsabilidade no mercado.
O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, discursou a favor das novas regras de refinanciamento das dívidas dos estados com a União.
No meu caso, o Rio Grande do Sul, presidente, eu era deputado estadual em 98 e foi consolidada a dívida do Rio Grande com a União e ficou consolidada em 9 bilhões e meio. Nesses 26 anos, o Rio Grande do Sul pagou mais de 50 bilhões e está devendo 100 bilhões, ou seja, pagou 5 vezes o valor nominal da dívida e deve 10 vezes o valor da dívida, ou seja, é impagável. E quanto mais pagar, mais vai dever. É uma ciranda financeira, um bolo de neve. Então, como consentir isso? Nós temos que fazer esse encontro de contas.
De acordo com o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, há pontos positivos no texto, como usar na educação os recursos que seriam utilizados para pagar a dívida. Mas ele se posicionou contra o projeto por outras razões.
Continuamos com regimes de limitação de aumentos e reposição salarial e recuperação de carreira de servidores públicos. Nós continuamos dizendo, na nossa opinião, não é o servidor que tem que pagar esta conta, porque ao fim e ao cabo quem paga a conta é a população do próprio Estado. Do mesmo jeito que a população paga ao pagar esses juros, porque quem paga a dívida é o dinheiro do contribuinte do Estado, quem paga também pelo fato do servidor não ter reajuste, plano de carreira, é a população que tem seus direitos negados. E ainda, um segundo elemento muito preocupante nesse relatório. Esse debate da antecipação de royalties como forma de amortização da dívida. Nós sabemos, eu fui candidato a governador em 14 e 18, que o que levou o Rio de Janeiro para o buraco foi a sistemática antecipação de dívidas, de receitas, antecipação de receitas, junto com isenções fiscais absurdas.
Rogério Correia, deputado pelo PT de Minas Gerais, entende a proposta como essencial para socorrer os estados muito endividados.
Nós acompanhamos muito de perto esse projeto. Tem que ser no governo Lula para resolver essas dívidas, né? Porque passaram tantos governos e ninguém quis resolver. E lá em Minas Gerais o governador está tão aflito que ele quer entregar a CEMIG, a Copasa, quer entregar de graça para a iniciativa privada. Agora ele não vai ter desculpa. Mas para o senhor ter uma ideia, eu era deputado estadual, acompanho essa dívida de Minas há muito tempo. A dívida era de 14 bilhões em 1998, quando Azeredo e Fernando Henrique fizeram a renegociação. Ela hoje está em 160 bi lá em Minas Gerais, ainda com lei Candir. Então, presidente, olha o absurdo que é essa dívida, a forma que ela foi feita.
Esse projeto que estabelece novas regras de financiamento de dívidas dos estados com a União veio do Senado. Como os deputados fizeram modificações no texto, a proposta retorna à votação dos senadores. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima edição.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.